Bom dia, Constantina. Estamos iniciando o programa informativo da Câmara de Vereadores. Nesta manhã de sábado, 1º de abril de 2023, vamos conversar com o vereador Almir Vila e com o vereador Ângelo Guarese. Bom dia, vereador Vila.
Bom dia, Patrick. E os nossos cumprimentos todo especial à comunidade constantinense e também ao colega vereador Ângelo Guarese, que posteriormente também vai gravar o programa neste dia 30 de março de 2023, agradecendo primeiramente a Deus pela chuvinha acolhedora dessa noite e manhã, que sem a água ninguém sobrevive, principalmente os nós agricultores aqui do município e de toda a nossa grande região. Iniciando o programa nesta manhã, então, primeiramente queremos desejar aqui votos de pesar ao falecimento da mãe do colega vereador Ari Jacomini, que Deus conforte o coração de todos pela passagem desta senhora dona Colorinda. Também aos demais que faleceram nos últimos dias, também os nossos sinceros sentimentos em nome do vereador Vila e da Câmara Municipal de Vereadores do município de Constantina. Iniciando esta fala, quero aqui fazer alguns pronunciamentos ou esclarecimentos daquilo que falamos na última sessão ordinária do dia 27, onde parabenizei os 17 anos da 3L Agrocereais pelo belíssimo dia de campo que teve lá na outra semana, onde teve um convite especial para participar, juntamente com mais de 400, talvez 500 pessoas. Então, muito importante, mostrando tudo aquilo que é necessário e importante para que os nossos agricultores possam cada dia mais produzir mais e melhor com tecnologia, que é aquilo que está fazendo também essa empresa. Tenho cobrado na última sessão aqui, principalmente a administração municipal, os responsáveis, inclusive a comissão, que tem colegas vereadores também que participam, com relação ao nosso cemitério tão falado aqui do município de Constantina. É lamentável que a gente chegue com algum ente querido que ninguém sabe o dia de amanhã quem que pode estar precisando e não se tem mais o que fazer, e aonde foi feito então lá uma pequena parte para poder interar mais, acredito eu, que perto de 100 pessoas. Mas isso não está saindo do papel, é mais de ano que se cobra, que se discute, está pronta, está na obra, mas nada daquela iniciativa que tem que ter de realmente colocar em prática a situação. Isso eu cobrei e cobro veementemente, porque ninguém merece nesses momentos, daqui a pouco, passar por a dificuldade que alguns companheiros, colegas constantinenses estão passando nos dias mais difíceis da sua vida. Também queremos dizer que fiz um pedido de informação há poucos dias aqui na Casa Legislativa e até foi um pouco mal interpretado por algum colega. Eu quero aqui ler esse pedido de informação que foi feito ainda lá no, em meados do mês, onde eu vou fazer aqui a leitura do pedido. Pedido de informação número 4/2023, proponente vereador Almir Vila. Que o Poder Executivo, com base nos recursos aprovados no orçamento do programa de açudes, providencie, primeiro, relação de todos os inscritos no programa. Segundo, quais foram os critérios usados para a definição dos beneficiários? Terceiro, ata de aprovação dos beneficiários no Conselho Agropecuário, com relação dos membros que participaram da reunião. Quarto, relação dos membros do Conselho Agropecuário. O presente pedido de informação tem por objetivo levar ao conhecimento do Poder Legislativo Municipal as referidas informações, para que este, como legítimo representante do povo, possa informá-los corretamente sobre o fato. O que nós queremos dizer com isso? Que foi aprovado cento e poucos mil reais por um programa de abertura de açudes, onde nós soubemos que um grande número de pessoas estavam inscritos. E aqui foram contemplados 12 pessoas. Então, nós queremos, para poder esclarecer aqueles que não foram contemplados, que nós questionamos, nós fizemos esse pedido de informação e estamos aguardando a resposta. E assim que tiver a resposta, com certeza, como nós sempre trabalhamos transparente, queremos informar a todos. E ainda pedimos naquela oportunidade que aqueles que não foram contemplados, que se crie um outro programa para poder também ter aquele benefício que todo mundo sabe, quando falta água numa propriedade, está faltando tudo, não temos dúvida nenhuma. Também pedi providências, e no qual aqui também eu quero aqui pedir agilidade à administração municipal, onde nós aprovamos aqui R$1.910.000, que é para melhoria das nossas estradas aqui do município de Constantina. Recursos esses, vamos deixar bem claro, que naquela oportunidade, quando estive junto com o prefeito e o vice em Brasília, no Ministério da Agricultura, posteriormente, aqueles dias, logo depois, foi liberado, empenhados no dia 30 de dezembro de 2022, ainda na gestão Bolsonaro, e depositado, e o município tem à disposição, então, R$1.910.000 para poder auxiliar, melhorar as nossas acessibilidades das estradas do município, pontes, pontilhões e assim por diante. E até o momento também nada ainda saiu do papel. Então pedimos agilidade, porque não temos mais o que esperar de fazer as melhorias necessárias aonde elas precisarem. Também cobramos um outro programa que conseguimos diretamente com o deputado Afonso Ram, que é a melhoria, inclusive, vai servir de modelo, que é da estrada encruzilhada Linha Guerra. R$100.000 destinado para aquelas comunidades, desde agosto do ano passado, dinheiro na conta, e até hoje também na prática a coisa não aconteceu. Então pedimos encarecidamente que as coisas tenham mais agilidade. A gente sabe que a coisa pública, às vezes, elas têm alguma dificuldade, mas nem por isso tem que ficar nas gavetas os recursos, porque vão desvalorizando, e aquilo que se fazia com tanto, com certeza vai precisar de mais recursos.
Vereador Almir Vila, na última sessão, do dia 27, que também foi transmitida pelo Facebook, o senhor fez alguns questionamentos a respeito do governo federal.
Nós queremos também, ouvintes, a título de esclarecimento e explicação, dizer que também fizemos uma indicação para que se construa um trevo aqui no Distrito Industrial. Também, em contato com o Dair, agora ultimamente, com o seu Luiz, quando pedimos as melhorias nas roçadas, nas beiras do asfalto, Constantina Sescon, fazer aquelas poradeadas, que fomos atendidos e agradecemos publicamente aqui, questionamos por que não fazer aquele trevo ali no Distrito Industrial, que está muito difícil para os caminhões de carga, acessibilidade. E ele nos colocava, então, que já pediu para o Executivo fazer um projeto para depois nós questionar o Dair e o governo do Estado. Fizemos essa indicação e pedimos ao Executivo que, se não tem nada encaminhado, que encaminhe, ou caso contrário, até a Câmara vai fazer esse projeto para nós ter essa melhoria. Foi aprovado por unanimidade, também agradeço a todos os colegas vereadores. Com relação à última sessão, Rádio Vindes, nós queremos dizer que eu fiz um pronunciamento, até foi bem leve, porque ia questionar os 90 dias do atual presidente da República. E daí, como, pelas últimas notícias, o próprio presidente estava hospitalizado, que ali até nos deixa dúvida, né? Se foi realmente isso ou se foi para, quem sabe, tirar ele um pouco de cena dos últimos escândalos que estão acontecendo a nível federal, porque a maior arma que todo cidadão tem é a língua, e me parece que a do presidente é a que está mais disparando, mais do que uma metralhadora, naquilo que não deveria, onde deveria estar acalmando a população, está botando fogo, está instigando, da mesma maneira que aconteceu lá no dia 8 de janeiro, que eu questionei aqui quando teve uma nota de apoio às instituições, eu votei contra, porque sabia que tinha armação do atual governo e do ministro da Justiça. Foi questionado, fui atacado pessoalmente até por essa situação, e volto aqui a repetir, não temos dúvida nenhuma que o governo está mais perdido do que não sei o quê, Porque quando se viu, por exemplo, essa viagem que iam fazer para a China, 260 pessoas, entre elas os irmãos Batista e todos os delatores daquela época da Lava Jato. O que que estariam fazendo? Assim, da mesma maneira que foi a primeira viagem na Argentina e em outros países, oferecendo aquilo que o país não tem para oferecer para ninguém, tem que investir aqui. Então, eu quero dizer aqui que não temos dúvida que vamos cobrar e cobrar firmemente, porque principalmente os nossos agricultores já estão pagando caro com os preços dos produtos, com falta de linha de crédito para financiamentos de máquinas, implementos e assim por diante. Então, nós vamos cobrar e cobrar dentro da legalidade, sem ofender, sem atacar ninguém. Porque sempre fomos cobrados quando situação e na oposição também vamos cobrar aquilo que não é correto e aquilo que não está atingindo a valorização do povo brasileiro. Onde as instituições da criminalidade estão tendo mais apoio do que o cidadão de bem. Não admitimos, vamos aonde tiver que ir, lutando no bom sentido para que as coisas melhorem, porque o que nós queremos num país rico, um país que tem água, que tem terra, que tem, por exemplo, o município de Constantino, no 2002, no governo passado, teve um superávit financeiro de mais de 10 milhões num ano. Então, é isso que nós queremos para poder atingir e, com certeza, fazer tudo aquilo que a nossa comunidade nos cobra como legítimos representantes do povo. Patrick, colega vereador Ângelo, que posteriormente vai fazer também a sua gravação, nós queremos dizer que estamos aqui sempre em defesa daquilo que é interessante e certo. Nós não vamos admitir mais rolos e falcatruas de governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Vamos cobrar aquilo que é de direito, porque para isso nós recebemos os votos da nossa comunidade. E não temos dúvida nenhuma que vamos sair de cabeça erguida sempre fazendo o bem, sem olhar a quem. Esse é o trabalho deste vereador que sempre esteve ao lado da comunidade, com a sua simplicidade, com a humildade que temos que ter, sem gritar, sem ofender ninguém, mas buscando aquilo que é melhor, da maneira que fiz lá em novembro de 2022, indo para Brasília, procurando recursos, encaminhando as demandas, que logo, logo, eu não gosto de colocar a carroça na frente dos bois. Quando temos em mão os recursos, nós vamos divulgar para a nossa sociedade aquilo que pedimos naquela viagem e que vamos ser contemplados logo aqui na frente. Queremos, então, agradecer a todos pela audiência, pela paciência, de modo especial ao povo de Constantino e a todos aqueles que estão ouvindo o programa informativo da Câmara de Vereadores do município de Constantino. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana.
Obrigado, vereador Almir Vila, que participou aqui do programa informativo da Câmara de Vereadores. Vamos conversar agora com o vereador Ângelo Guarese. Bom dia, vereador Ângelo.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega Vila. E bom dia a toda a comunidade que nos acompanha nessa manhã. Inicialmente, eu gostaria de deixar as minhas condolências ao colega vereador Ari, toda a família, todos os amigos, os conhecidos, os próximos de sua mãe, que faleceu nos últimos dias, partindo então para junto de Deus. Deixo os meus sentimentos e o meu conforto, que Deus possa confortar a todos.
Vereador Ângelo, vamos iniciando aqui falando então de uma lei de sua autoria, a qual foi sancionada. Comente aqui para a comunidade que lei é essa que passa então a vigorar a partir de agora.
Isso mesmo, Patrick. Então nós tivemos a alegria de ter mais uma lei do nosso mandato aprovada e sancionada pelo Executivo Municipal. Uma lei que foi apresentada no ano passado, foi aprovada pela Casa Legislativa e foi então sancionada pelo Prefeito Municipal nesse ano. É a lei que trata da transparência nas contratações públicas do nosso município. Essa lei, ela prevê então de forma bastante clara e objetiva que toda e qualquer contratação, seja por meio de licitação, por dispensa de licitação, seja publicada nas redes sociais do município. Então, se a comunidade quiser, já está, essa lei ela já está vigorando, ou seja, o município já está aplicando ela e está fazendo então publicações nas redes sociais referente às contratações que está realizando. Por exemplo, nós tivemos nos últimos dias, na semana, uma publicação contendo ali então os últimos dois pregões que foram abertos referente à contratação de serviços e à compra de materiais. Ali a comunidade pode verificar todas as contratações, os editais de licitações que o município abriu, para também, caso haja alguma empresa interessada em participar dessa licitação, possa fazer a sua habilitação. É um mecanismo importante, Patrick, e vai ao encontro do que nós sempre pregamos desde o início do nosso mandato, que é mais transparência na administração. Então, por meio dessa lei, a gente tem um maior acesso à informação de todas essas contratações, de todos os contratos, os convênios, as licitações firmadas pelo município. Então, agradeço também ao Executivo Municipal e aos colegas vereadores por terem aceitado a ideia e, então, aprovado, sancionado essa lei que, com certeza, vai contribuir aí para a nossa comunidade.
Vereador Ângelo, a última sessão foi realizada no dia 27 de março, segunda-feira passada, transmitida aqui pela página do Facebook da Câmara. Se quiser acompanhar a sessão, é só acessar a página, tem lá o áudio, vídeo, tudo que foi aprovado durante a sessão. Vereador Ângelo, nessa sessão o senhor teve indicações e pedidos de informação, então, que foram apresentados e aprovados. Comenta um pouco a respeito das suas matérias apresentadas e aprovadas nesta sessão.
Exatamente, Patrick. Então, eu tive na última sessão algumas indicações aprovadas pelos colegas, um pedido de informação e também uma moção de repúdio, os quais irei comentar na sequência. Primeiro, fiz um pedido de informação ao Poder Executivo para que nos mande informações de como está o funcionamento do Departamento de Políticas para a Juventude de Constantina. Esse departamento ele foi instituído no ano de 2016, onde o governo da época criou esse determinado departamento no intuito de prestar assistência e articular também projetos, traçar diretrizes, parcerias entre o setor público, o setor privado, as instituições, as organizações, as entidades do nosso município, em prol de ações para a nossa juventude. E como eu disse na sessão, a nossa juventude, além de ser o presente do município, também é o futuro. E nós precisamos, então, que o poder público olhe com ótimos olhos para a juventude, promovendo, assim, políticas públicas que venham a desenvolver cada vez mais a nossa juventude, que venha trazer entretenimento para também esses jovens ficarem no nosso município. Então, eu solicito informações de como está o funcionamento do departamento, criado lá em 2016, e quais são as atuais políticas públicas, as ações e os programas que estão sendo desenvolvidos por esse departamento. A gente sabe que esse departamento ficou desativado por algum tempo, e até então eu também não tenho notícias de como está o funcionamento, de quem faz parte da sua diretoria, de quem está coordenando, organizando isso. Então, caso atualmente a municipalidade não esteja desenvolvendo nenhuma ação por meio desse departamento, eu irei realizar uma indicação para que o executivo comece, então, a promover ações e desenvolver atividades por meio desse departamento para a nossa juventude e, consequentemente, conversando com os jovens, conversando conosco, com os vereadores jovens que nós temos na Câmara, com as entidades jovens que nós temos no nosso município e com a comunidade no geral. Nós precisamos dar mais assistência à nossa juventude. E indo nesse sentido, nessa mesma senda, eu realizei uma indicação para que o município crie um conselho municipal que ainda não temos e que, no meu ponto de vista, é muito importante para a nossa comunidade, que é o Conselho Municipal da Juventude de Constantina. Então, juntando o Conselho Municipal da Juventude com o Departamento de Políticas Públicas para a Juventude, a gente vai conseguir dar mais amparo à nossa juventude. Essa indicação e esse pedido de informação, eles são complementares e eu espero que o Executivo, então, promova aí as ações o que a gente vem pedindo por meio do nosso mandato. Ainda, na última sessão, realizei uma indicação pedindo que o Poder Executivo, através de uma secretaria competente, realize a renomeação dos membros do Conselho dos Direitos da Mulher, o CONDIM, que foi criado em 2013. Esse conselho, ele teve a sua última portaria municipal com a renomeação dos membros no ano de 2020. Então, pelo correto, pelo que dispõe a lei que criou o determinado conselho, a eleição dos membros do conselho, ela deve ser realizada a cada 2 anos. Então, como nós não temos uma nomeação dos membros desde 2020, essa eleição da direção também ela está atrasada. Por isso, solicito que o Poder Executivo realize essa nomeação, contendo indicados e membros da sociedade civil, de entidades do nosso município e também da municipalidade, para que posteriormente, depois de uma nova nomeação, possa ser realizada então pelo Conselho também a eleição da presidência, da vice-presidência e de toda a diretoria do Conselho, para que a partir daí possa ser retomado os debates e as conversas, as discussões para as políticas direcionadas às mulheres. Nós sabemos da importância das mulheres para a nossa comunidade e nós precisamos também de um órgão atuante, de um conselho consultivo, de um conselho que possa propor, que seja propositivo, que consiga, junto com os órgãos do governo e junto com a sociedade, promover então campanhas e ações importantes para todas as mulheres. Nós sabemos da importância, como já disse, e por isso espero que o Executivo promova o quanto antes essa renomeação dos membros do Conselho dos Direitos da Mulher e que elas possam então continuar fazendo esse belo trabalho que já fizeram e que vem fazendo por meio de iniciativas privadas dentro do nosso município. Acredito que a parceria público-privada ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ação e não é diferente nos conselhos. Então, acredito que por meio do Conselho das Mulheres a gente consegue desenvolver e abarcar, dar mais assistência, mais suporte ainda para as mulheres, principalmente para aquelas que mais precisam. Ainda foi aprovada na última sessão ordinária que tivemos nessa casa uma indicação de minha autoria que pede que o Poder Executivo realize, através da Secretaria da Fazenda, o programa de REFIS, que é o Programa de Regularização Fiscal dos nossos munícipes. Nós sabemos que nos últimos anos muitas pessoas e muitas empresas vêm passando por dificuldades financeiras, seja por decorrência da pandemia que nos assolou, seja em decorrência da crise financeira que também assolou toda a nossa comunidade, todo o nosso país. Então, nós sabemos que muitas pessoas não conseguiram fazer a quitação dos seus débitos fiscais junto à municipalidade de forma regular. Por isso, a importância do REFIS para que essas pessoas fiquem em dia com a administração pública, quitem os seus tributos e também para a municipalidade, para a administração pública, fazer o recolhimento desses tributos, que é muito importante para a nossa comunidade, porque eles podem ser revertidos, reinvestidos em diversos setores. Nós sabemos que os tributos municipais, salvo as reservas legais, eles devem ser revertidos para a nossa comunidade por forma de melhorias. Então, a gente frisa essa importância dessa promoção da regularização fiscal do REFIS e, quando lançado, a gente pede também que as pessoas que possuem dívida ativa com o município vão até o Centro Administrativo de Constantina para realizar essa regularização. É muito importante, tanto para o município de Constantina quanto para o cidadão constantinense. E também, indo ao encontro dessa indicação de pagamento de tributos, eu lembro aqui de uma lei municipal de minha autoria que permitiu o pagamento de tributos, de taxas, de todas as contribuições municipais por meios de pagamentos digitais, sejam transferências bancárias, por PIX, enfim. A gente facilitou o pagamento desses tributos. Então, consequentemente, o pagamento dessa regularização fiscal vai ser mais facilitada também por conta dessa lei aprovada e sancionada no ano passado. E, por fim, tivemos na última sessão a aprovação, por unanimidade de votos, de uma moção de repúdio ao Decreto Federal número 11.366 do governo Lula, onde suspendeu, onde criou uma rigidez para as atividades dos CACs, que são os colecionadores, os atiradores esportivos e os caçadores. Esse decreto, no meu ponto de vista, totalmente irresponsável, porque cria uma série de impactos, inclusive na economia do nosso país, porque nós sabemos hoje que essa cadeia econômica, esse setor econômico das armas, das munições, ele emprega, aí está diretamente ligado a mais de 3,7 milhões de pessoas no nosso país, gerando aproximadamente, entre arrecadações e toda a cadeia de serviços e industrialização, aproximadamente 4,7% do PIB nacional. Então, esse decreto, ele suspende essas atividades, suspende a criação, a concessão de registros a novos clubes e escolas de tiros. E aqui nós não estamos falando de um acesso exagerado e a qualquer pessoa a uma arma de fogo. Nós estamos falando de uma atividade, de um esporte saudável do nosso país, em que inclusive o Brasil teve a sua primeira medalha olímpica da sua história no tiro esportivo. Então o Brasil já tem uma história com o tiro esportivo. No meu ponto de vista, o governo federal, por meio desse decreto, vem fazendo uma perseguição ideológica, uma caça às bruxas, que não ajuda a nossa comunidade, não ajuda a nossa sociedade e só restringe e tira direitos que foram conquistados e adquiridos nos últimos anos, que inclusive auxiliaram na redução da criminalidade. Então essa moção foi aprovada por todos os vereadores e então será direcionada aos nossos representantes lá no Congresso Nacional e esperamos que seja derrubado esse decreto o quanto antes e que essas pessoas que realizam principalmente o tiro esportivo consigam novamente ter a sua atividade garantida. E por fim, Patrick, eu gostaria de lembrar de uma fala que realizei em tribuna nas últimas sessões, que é referente à contratação de estagiários. Nós tivemos no dia 8 de junho de 2022 uma lei aprovada aqui na Câmara Legislativa, que foi sancionada pelo prefeito municipal, que visa justamente a contratação de estagiários. 5 estagiários de ensino médio, 5 estagiários de graduação e 5 estagiários de pós-graduação. Friso aqui a importância do estágio para qualificação e para construção de um bom profissional. Nós sabemos que o mercado de trabalho é extremamente competitivo e a municipalidade pode, então, por meio desses estágios, auxiliar esses jovens na construção da sua profissionalização. Infelizmente, nós aprovamos a lei, o governo sancionou, mas ainda não realizou as contratações. Foi sancionado no dia 8 de junho de 2022 e até hoje nós não temos então essas contratações. Por isso eu peço aqui, pedi em tribuna, irei realizar uma indicação formal e peço aqui nesse informativo que o Poder Executivo realize as contratações desses estagiários, sejam para trabalhar no centro administrativo, nas secretarias respectivas ou então cedendo para outros poderes, como o Poder Executivo Estadual, por meio da Delegacia de Polícia Civil, seja para o Poder Judiciário, que nós temos uma carência de profissionais. Então, que o Executivo olhe os estagiários com bons olhos, porque, de fato, é uma real demanda da sociedade, vai ajudar não tão somente a nossa administração, porque terá mais gente lá trabalhando, quanto vai ajudar também os jovens na sua qualificação profissional.
Agradecemos o vereador Ângelo Guarese, que participou do programa desse sábado, trazendo várias informações do seu trabalho junto à Casa Legislativa.
Muito obrigado, Patrick. Obrigado pela companhia, colega Vila. E agradeço, de forma muito especial, a rádio e também a nossa comunidade por nos acompanhar nessa manhã. Tenham todos um bom dia.